colorado, torcedor tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui em GE.globo. E temos aqui um episódio para lá de especial. Estamos reunindo os setoristas da dupla Grenal e os torcedores da dupla Grenal do projeto A Voz da Torcida, Ketelin Rodrigues e Luca Pumes. Estamos, digamos que, num podcast crossover, reunindo o time titular do podcast gremista e também os componentes do podcast colorado. Sejam todos bem-vindos, vamos falar muito sobre o clássico 441 que acontece no próximo domingo, 18 horas, no estádio Beira-Rio. Informação, opinião, debate, a partir de agora, fique conosco. Ketelin Rodrigues, torcedora e influenciadora gremista, seja bem-vinda, Kek, aquele abraço.
Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Vamos pro debate, né? Vamos pro Grenal, mais um Grenal em nossas vidas. Eu tô ansiosa pro clássico já.
Luca Pumes, torcedor e influenciador colorado, fala, Luca, seja bem-vindo de novo.
Obrigado, Bruno. Saúdo também todo mundo que tá aqui com a gente, né? Me dizer companheiros de mesa, hoje sem mesa, né?
Hoje sem mesa.
Vamos lá, acho que o Inter se credencia como favorito nesse Grenal e hoje chegou falando sobre isso.
Como o Inter joga no Beira-Rio, vou apresentar primeiro o setorista colorado aqui, né? Ou digamos o cara que acompanha, o representante, né? O componente colorado ao lado do Luca Pumes, né? O jornalista Eduardo Moura, repórter de GE.globo. Fala, Dadinho! Tudo
Fala
certo?
Fala comigo, Bruno, todo mundo que nos acompanha e os companheiros de sofá, não de mesa, né? Estamos aqui nos puffs. E voltando das férias para essa fogueira aí que o Bruno Ravazzoli me colocou, né, cara?
Mas já calejado, experiente, só no atalho, Dado Moura. João Vitor Teixeira, o nosso JVT setorista de Grêmio. Seja bem-vindo, João, aquele abraço.
Fala, Bruno, obrigado. Saúdo a todos também aqui. É um Grenal que a gente fala que é o que menos importa, mas a verdade é que mexe muito com a gente, tanto que a gente está falando desse Grenal a semana inteira e vai ser assim até domingo. Ansioso para esse primeiro clássico.
Não vale nada até a página 2, né? Até um 3-1, 4-1.
Vale a liderança do gauchão.
Um tropeço no Beira-Rio.
É.
E eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.globo, então vamos juntos neste episódio, repito, para lá de especial, reunindo a Ketelin Rodrigues, o Luca Pumes e os nossos setoristas. Muito bem, posso começar pelo lado mandante de quem joga em casa?
Claro, pode.
O Inter recebe o Grêmio no estádio Beira-Rio, primeira fase do Campeonato Gaúcho. Luca Pumes, tu já dissesse que o Inter é favorito, disse no podcast passado e reafirma, o Inter é o favorito.
Reafirmo, Bruno, acho que em relação ao que foi apresentado dentro de campo das duas equipes, eu acho que o Inter joga mais futebol hoje. E não é novidade pra ti que eu sou um cara que gosta um pouco mais de se vacinar. Tá equilibrado. Eu não acho que esteja, de verdade. Eu acho que o Inter joga mais futebol hoje. Isso não diz nada sobre como vai ser a partida de verdade. A gente já viu o Inter em um momento muito melhor perder Grenal. O Inter desacreditado vencer e vice-versa. Então, eu me apego mais no detalhe do campo. Eu acho que o Inter conseguiu vencer alguns adversários que o Grêmio penou com um pouco mais de tranquilidade. E eu acho que o modelo de jogo do Inter é um pouco mais consolidado. Do meio pra frente, o Inter é bem envolvente e não passou alguns apertos que o Grêmio passou. O Inter, quando tem problemas, normalmente é quando tá escalando o seu time alternativo, né? E aí, claramente, ele tem uma discrepância bem grande. E isso nos leva para um nível de alerta pro ano. Se o Inter realmente vai fazer 38 finais do Campeonato Brasileiro, precisa de grupo, precisa de elenco. E não pode ter discrepância no nível de atuação do time titular para o time reserva. Mas para agora eu acho que já me serve.
A diferença é tão grande assim que é que a ponto do Luca Pumes confirmar o favoritismo colorado?
Eu não acho que seja uma diferença tão grande, mas eu concordo com o Luca quando ele fala que o Inter é favorito. Eu acho que o Inter tem um time mais pronto que o Grêmio. O Grêmio tem alguns reforços para estrear num Grenal, né? Demorou um pouquinho para contratar, demorou um pouquinho para colocar essa galera em campo. Então tem mais entrosamento. Vai jogar diante do seu torcedor, né? Que isso também faz diferença, apesar de que o Grêmio volta e meia dá uma aprontada lá. Mas eu não vejo essa discrepância, meu Deus, é muito melhor do que o Grêmio, não vejo isso. Acho que já apresentou um melhor futebol na temporada, o Grêmio ainda não apresentou o futebol ideal, mas eu considero que não apresentou ainda porque não tem o time formado, né? O nosso centroavante até foi contratado há 13 dias, né? Então a gente não tem esse time pronto que o Inter já tem. A gente já sabe o time do Inter para a temporada, o Grêmio ainda vai formar esse time, né? Esse time ainda não jogou junto.
Tem muita gente a encaixar ainda, né?
Exatamente. Mas não vejo uma distância muito grande também, não.
Alguém fica no muro ou coloca o Grêmio como favorito neste clássico?
Não, eu De minha parte, não. Eu concordo com o que o Luca disse, com o que a Keke falou. Vejo o Inter favorito por ser um time mais pronto nesse momento, pelo futebol que mostrou até agora. E como a Keke falou, o Grêmio ainda é um time em formação, mas ao mesmo tempo ele precisa acelerar essa formação, porque daqui pouco mais de um mês começa a disputa de uma Libertadores. Precisa estar pronto. Acho que vai estar pelos reforços que chegaram, porque como o próprio Renato já falou, cresceu muita qualidade no time do Grêmio, os reforços que chegaram. O Grêmio, acho que, apesar da demora, como a Keke citou, se mexeu bem na janela de transferência. Acho que trouxe bons reforços. Vai ser um bom teste, né? Um bom teste para esses reforços. Claro que não da maneira que talvez os gremistas queriam talvez um time já melhor formado, mas é um time em formação que eu acho que pode fazer um bom enfrentamento, sim.
O Inter é o favorito. Isso, acho que... Talvez o mais fanático torcedor não concorde, mas o Inter é o favorito, sim. Jogou, apresentou mais até agora no ano, aí nessa mostragem de Campeonato Gaúcho. Acho que, em termos de nome, tem, digamos assim, no papel, um time melhor, né? Um time com mais qualidade. Em termos de nome, no campo aí as coisas vão... Dependem, né? Depende do que é apresentado. Mas em nome, assim, a nominata, acho que o Inter tem hoje um time com mais qualidade, e aí por isso, naturalmente, o favorito é sempre em tese, né? Então a gente tá falando em tese antes, com papel e nome, então...
Ainda tem o fator casa, que eu acho que sempre pesa um pouco, né?
O Inter tem 100% de aproveitamento no Beira-Rio, 100% com o time titular, tem o melhor aproveitamento do futebol brasileiro, o Inter vem credenciado, de fato, a ser o favorito do Grenal. Agora, quais são as tuas principais preocupações, Luca, em relação ao time do Grêmio? Por onde poderia passar uma vitória do Grêmio no Beira-Rio? O que te preocupa do lado de lá?
Olha, no último podcast do Colorado, né, a gente citou um pouco das deficiências que o Inter tem em alguns setores específicos. Por exemplo, a gente tem uma dúvida no gol, né? E a gente sabe que um clássico do tamanho do Grenal, a gente não pode se dar o luxo de passar por um aperto na posição que é mais psicológica do campo. Então, a distância entre Inter e Grêmio não é gigante, nada do tipo. E é no detalhe que as coisas podem acontecer. Então, a minha primeira preocupação, na verdade, vem do próprio time do Inter, né? A gente já fala sobre a bola aérea defensiva do Inter. O Diego Costa é um bom cabeceador. Então, a gente consegue pegar justamente uma deficiência tática, né, da bola defensiva do Inter, colocando em xeque junto com uma valência de um reforço que chegou agora. Eu acho que o Grêmio acertou muito na contratação do Pavon. Ele já chegou com as garrinhas de fora, né? Como a gente gosta de dizer.
E... O Pavon já mostrou a cauda aquela, então esse...
A crista.
Segundo o Renato, é Pavon, né?
Pavon é muito bom.
Pavon é muito bom.
Quem é que está pavonizada, né?
Pavonizada, 45 minutos e já pavonizada. Completamente. O cara entra em 45 minutos, dá duas assistências, faz um gol. Era tudo que eu precisava.
Aí bota,
entendeu?
Ele para jogar no lado direito de ataque do Grêmio, que significa o lado esquerdo defensivo do Inter, onde tem o René, que... Na minha concepção, é um jogador que precisa, no mínimo, ter alguém da sua altura para ser a sua sombra ali. Mas eu ainda acho que o Inter precisa contratar um lateral esquerdo com nível de titularidade para esse ano. Não que o René não tenha nível de titularidade, mas que a régua seja do René para cima. Para que o René, evoluindo seu futebol durante o ano, crescendo de produção, possa brigar com o cara, não para ser alguém que vai só entrar quando o René falhar, entendeu? Ou quando o René não estiver. Então, eu acho que esses são os principais pontos, né? Pegando um pouco das deficiências defensivas do Inter e esses aspectos ofensivos do Grêmio, como o cabeceio do Diego Costa e a velocidade, o envolvimento... que a gente gosta ali de um jogador daquele ali que é mais envolvente, do Pavon para cima do René.
Pegando esse gancho do Luca, nós colocamos o Inter como favorito, mas o Grêmio tem as suas armas. Vocês acham que Pavon versus René é o caminho para o Grêmio explorar no clássico Grenal?
Eu acho que sim. Pelo que o Pavon já demonstrou nos primeiros 45 minutos. Parece, a impressão que eu tive da arena foi que ele já jogava com a camisa do Grêmio há bastante tempo, né? Demonstrou extrema vontade dentro de campo. Deu dois carrinhos que a torcida do Grêmio já se apaixonou de cara, já. E eu acho que é por ali. Porque ele é insinuante, como o Bruno gosta de falar.
Uma
no
bela
um
palavra.
No um para um, eu acho que pode, Pode ser por aí, sim. Mas eu também acredito que... se eu tiver meu centroavante também, né? Porque não tenho certeza de que vai jogar o Grenal. Mas daqui a pouco uma bola aérea também pode ser interessante. Um escanteio, Jeromel de cabeça, não sei.
Colocando uma informação no negócio. Diego Costa, João. Alguma possibilidade de iniciar a partida ou... ainda é um ponto de interrogação?
É, de iniciar a partida ainda é difícil, né, Bruno? Porque ele ainda não jogou esse ano, ele terminou o Brasileirão do ano passado pelo Botafogo, ficou sem clube, já era um contrato até o final do Brasileirão, já estava acertado que depois do final do Brasileirão ele ia deixar o Botafogo. E ele estava morando em Madrid com a família, treinando em casa, fazendo exercício para manter a forma física, né? Por isso que quando ele veio para o Grêmio, ele pediu um tempo de, digamos, pré-temporada. Porém, do dia que ele chegou em Porto Alegre, que ele realizou os primeiros exames, até o dia do Grenal vai dar 13 dias. A pré-temporada do Grêmio teve em torno de 12 dias, se eu não me engano.
Uhum. Ele pediu 15.
Né? Dia 8 ou dia 20, né? O Grêmio se apresenta dia 8 e joga dia 20.
Exato. Só que durante toda a semana, desde semana passada, ele já vem treinando com o grupo. Essa semana toda ele treinou com bola, o que a imprensa pôde ver, né? Porque a partir dessa quinta o treino foi totalmente fechado. Antes disso ele estava treinando com um grupo, participou de coletivo, inclusive. O Renato falou que vai depender muito do Diego Costa, da resposta que ele der, dos números que ele apresentar e se ele vai se sentir bem para ir ou não. Se fosse apostar, eu apostaria que o Diego Costa pode sim ser relacionado, mas não iniciar a partida. Eu acho que ele fica como uma opção no banco de reservas, como o Renato fez com os outros jogadores. Claro que o Duqueiroz e o Pavon, eles já vinham treinando, eles estavam em forma física, estavam aptos a estrear, mesmo que tivessem tido poucos treinos com o resto do elenco. Diego Costa, eu acho que ele pode sim ser relacionado e, de repente, ser uma opção para o segundo tempo.
Eu fecho contigo. Ô, Dado, pelo que tu tem de informação e também pela tua experiência nas coberturas de clássicos grenais, tu achas que Diego Costa seria uma alternativa para segundo tempo, entendendo e conhecendo o modus operandi de Renato Portaluppi?
Eu tendo a achar, sem ter muita certeza, mas que o Renato vai dar uma forçadinha para colocar ele desde o começo.
Titular.
15 dias.
Eu tô pensando isso também.
Ele tá fazendo coletivo, né? Pelo que eu vi durante a semana, ele tava participando dos coletivos direto, treinos com bola. Eu acho sem ter nenhuma informação, baseado no que ele tem apresentado mesmo no dia a dia, assim. Acho que o Renato gosta dessas coisas, de botar o melhor para um jogo desse tamanho. Acho que ele vai dar uma forçadinha, assim, tipo...
São dois dias do que ele pediu, né?
Ele falou algumas semanas, duas semanas ali, 15 dias.
Vai dar 13.
E a informação do João, ela é importante. O Diego Costa não fez nenhuma atividade física
fora do grupo.
Ele treinou com bola todos os dias.
Exatamente.
Fez gol em coletivo. Eu ainda acho que começa a JP Galvão e Diego Costa fica como alternativa, mas é um mistério muito interessante pelo lado do Grêmio.
Só para explicar, né, por que isso é importante? Porque, em tese, os níveis físicos dele estavam liberados para que ele fosse integrado naturalmente ao trabalho com bola, com todo mundo. Então, significa que ele não estava abaixo do que ele poderia, do que ele necessita para treinar com bola, né? Que é o que eles fazem nas avaliações de pré-temporada. Então, eu acho que como diz o Bruno Ravadori, com o cutuco, que vai dar uma forçadinha, que o Renato vai forçar no Diego Costa.
Então, pegando o comentário inicial do Luca, Pavon versus René, Diego Costa na bola aérea e uma eventual insegurança do Antony pela inexperiência, né? Não sabemos se o Rocher vai pro jogo. Alguns dizem que o Rocher vai no sacrifício, outros dizem que o Rocher vai ser preservado. Eu acho que não vale a pena colocar o Rocher neste clássico. Claro que vale a liderança, o clássico Grenal tem sempre um gostinho especial, mas tendo em vista que o Inter tem toda a temporada pela frente, eu acho que não vale arriscar o Rocher.
O Inter não precisa forçar o Rocher, na minha visão, né?
Também acho que não.
Porque ele tava até, que a gente saiba, fazendo treino sem queda.
Sem queda.
Né? A gente teve...
Essa informação é do início desta semana, já na semana Grenal.
Aí fecha ali, né? Os trabalhos, a gente, obviamente, não tem como saber se ele fez alguma atividade com queda normal. Ainda que tenha feito, tá? Digamos que começou a fazer na terça-feira, para um jogo no domingo. Para um jogador de linha normal, é um tempo suficiente. Eu não sei se para goleiro, que não jogou no ano ainda, o Luca Pumes é da posição que ele até pode dizer.
Grande goleiro, Luca Pumes.
Mas eu não sei se para goleiro, o cara que é da posição, que tem toda a questão de tempo de bola, de não sei o que, é uma posição específica e diferente. Não jogou no ano. Se ele já tivesse jogado no ano, talvez, parou um período, mas não jogou no ano, eu não sei se seria o suficiente esse tempinho só.
E tem mais um detalhe, né? No último Grenal, os dois gols do Grêmio no Beira-Rio com falhas do Rocher.
Exatamente.
Que já sentiu o problema na
costela. Eu ia falar isso agora.
Que tava no sacrifício, né? Então,
eu quero provocar a Keck, mas antes eu quero ouvir o Lucas sobre a história do Rocher versus Anthony. Segura o Rocher, coloca o Rocher. Eu acho que tem um fator que pode ser decisivo. A vontade do jogador. Se o Rocher chegar pro Kudê e falar, eu quero jogar o Grenal, eu acho improvável que o Kudê não atenda o pedido do seu jogador, que é experiente, jogador de seleção, etc e tal.
É, a gente sabe que é um jogo, talvez, um pouco de menos testes, né? Um jogo mais estudado, que os times vão tentar arriscar mais na boa e talvez não tenha tanto trabalho para o Rocher assim. Inclusive o Grenal que o Rocher falha, né, que está machucado, poderia ter sido mais para o Inter jogou mais futebol aquele dia. Enfim, não tenho o que dizer, o Grêmio tinha Luis Suárez, que pesou para que não fosse uma goleada maior em favor ao Inter. Mas o Rocher não foi tão exigido aquele dia. Se o Grêmio tivesse apertado mais, chutado algumas bolas mais de longe, porque costuma ser um jogo um pouco...
Mais cinco minutos o Suárez empatava aquele jogo.
Eu ia dizer isso agora. É. Mais cinco minutos a gente empatava aquele jogo.
O Inter vinha de uma eliminação no Beira-Rio pro Fluminense. Tinha toda a questão mental do Inter levar virada nos últimos minutos. O Inter abre vantagem, aí o Grêmio começa a encostar no placar e já fica aquele clima no Beira-Rio. Então...
Tipo, exatamente.
Vai rolar de novo, né?
Era assim, né? Nitidamente...
Era tipo isso que a gente sentia.
Nitidamente o Inter tava jogando melhor, criando mais, mas depois do segundo gol do Grêmio, deu pra sentir uma tensão ali no Beira-Rio, por isso que eu falei, se tivesse mais cinco minutos, o Suárez empatava
aquele
jogo.
Eu acho também, se o Grêmio tivesse jogado um pouquinho... empataria aquele jogo.
O psicológico tá complicado. E aí, em relação ao Anthony, não é que ele não se credenciou a jogar o Grenal, não é que ele fez alguma coisa ruim no período dele, falhou, não dá para confiar nele por isso. Ele não foi tão exigido assim. O nível dos jogos também não era tão grande. Ele não pôde brilhar para que a gente pudesse dizer não. Mesmo que o Rocher esteja bem, a gente prefere o Anthony. O torcedor não vai dizer isso. Porque isso não foi instigado no torcedor, não está ali dentro. E aí o Rocher é aquela coisa. Talvez se tenha guardado esse treinamento com quedas e tudo mais para entender na semana, assim, ó, bah, vamos fazer um intensivão aqui na
vai
semana.
Vai sentir, se não sentir, talvez...
E aí
okay.
Ele vai pro jogo se tiver, porque uma coisa é inegável. É um jogo muito psicológico. Na posição mais psicológica que existe. Então, não existe uma comparação entre Rocher e Anthony.
Lembrando que depois do Grenal, o Inter tem um duelo eliminatório contra o Asa de Arapiraca, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil. Já vimos ontem...
Júnior Viçosa, hein?
O Souza vencendo o Cruzeiro.
É, o Souza que venceu... O Souza que venceu o Globo aquela vez, na sequência.
É, esse looping, né?
O São Luís também, né? Ganhou do São Ituano, Luiz, que... Ituano. Ok, o Ituano é uma potência da Série A, mas se comparar com o orçamento... Do São Luís é maior, assim, né? Maior.
Ok, aqui, eu perguntei há pouco pro Lucas preocupações dele como colorado do time do Grêmio. Agora, como gremista, quais as tuas preocupações do lado vermelho? O que te assusta do lado colorado?
Me assusta o Inter conseguir ter uma estratégia que não precisa muito e explorar o defeito gigantesco do Grêmio da temporada passada e que aparentemente continua, que é o sistema defensivo. Se o Inter conseguir povoar o meio campo, eu acredito que o Renato vai pensar muito em relação a isso, com o Alan Patrick ali e tudo mais, eu acho que ali é o grande perigo, né? Porque eu vejo o sistema defensivo do Grêmio ainda muito falho. E a velocidade do Ener Valencia em cima do Kahneman e do Jeromel também pode me preocupar, também me preocupa. Porque eu não tinha preocupação nenhuma em nenhum centroavante do Inter quando tinha o Kahneman dentro de campo. O ano passado, o Valencia acabou sobressaindo. Eu não tinha nenhuma preocupação antes. O Kahneman conseguia anular diversos centroavantes do Brasil inteiro. Mas o ano passado, com a velocidade do Valencia, eu fiquei preocupado. Ali eu fiquei um pouquinho preocupado. Eu acho que o Renato tem que pensar sobre isso.
Ele, inclusive, né, ainda sobre isso que a Keck falou... O Renato, depois do jogo contra o Santa Cruz, ok, foi uma goleada, 6-2, mas preocupou muito os dois gols do Santa Cruz, porque os dois jogadores tiveram muita... Os dois jogadores que fizeram a jogada dos gols do Santa Cruz tiveram muita liberdade de avançar entre o espaço entre os volantes e os zagueiros do Grêmio. O Renato falou que ia trabalhar durante a semana para diminuir esses espaços, aproximar as linhas. Por isso que eu cogito, assim, não dá para cravar, mas não descarto a possibilidade do Renato mudar o esquema tático do time para aproximar essas linhas, deixar menos espaço. Ele falou, pelo fato do Grêmio ter um estilo de jogo defensivo, ofensivo, ele vai deixar espaço na defesa. O Santa Cruz aproveitou duas vezes, com muita liberdade os jogadores tiveram. É, o Renato vai tentar corrigir isso, por isso que eu não descarto a possibilidade dele mudar o esquema e povoar mais meio campo, inclusive.
Vocês acreditam que é uma tendência o Renato escalar três volantes na meia cancha?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
Vilhaçante, Pepe e do Queiroz.
É, eu acho que ele vai assim e eu também iria.
Mas quem sai?
Cristaldo. Pra mim, hoje, o Cristaldo. E aí, tá falando aqui uma pessoa que defende muito o Cristaldo. Você sabe muito bem disso no podcast. É, mas eu prefiro fechar um pouquinho mais a casinha, né? Ver como é que vai ser o primeiro tempo, como é que o Inter vai se comportar dentro de casa e deixar um pouquinho a liberdade criativa pro PP, que a gente sabe que ele tem essa característica de meia também, né? Mas fecha um pouquinho mais a casinha, vai com Vidiaçante, PP e do Queiroz, que foi muito bem na sua estreia.
Mas olha, Eduardo Moura, sobre o Cristaldo sair do time.
Eu acho que aí não é nem a avaliação, acho que as críticas ao Cristaldo esse ano até são justas, embora ele tenha números, participações boas, assim, né? Se a gente pegar a matéria que a gente fez da queda da média, a queda ali é pequena, mas enfim, de participação em gol, né? Mas o que eu acho é que ele vai tirar o guri. Aí ele vai tirar o Gustavo Nunes.
Eu acho
de novo,
um pecado.
Achismo, tá? Mas um pouco conhecendo o que o Renato constantemente faz em jogos do tamanho do Grenal, eu acho que ele vai tirar o Gustavo Nunes, deixar ele Natan Fernandes e Gustavo Nunes pro segundo tempo. Vai ter o Scarpa em velocidade no Pavon, e só no Pavon. É, vai fazer os três, não vai adiantar o PP, assim. Acho que ele vai fazer um trio de volantes, justamente para bater de frente com os três meias, entre aspas, do Inter, que o Inter tem um jogo por dentro muito forte. Embora a gente sabe que o Bustos vai e o Wanderson faz a ala esquerda ali, e o Wanderson tem toda a qualidade do um para um e tal, mas eu acho que o jogo do Inter é mais por dentro, né? E acho que o Renato vai tentar fixar três caras ali para barrar esse jogo por dentro e aí tentar escapar, ou na triangulação, também tem a bola, mas é a velocidade do Pavon em cima do René. Eu acho que eu desenharia assim na aposta. De novo, eu não tenho informação, não conversei com os técnicos, mas olhando os dois times, a maneira como eles jogam. E aí eu acho que daí o Renato, embora o Renato não seja um cara muito que abrace muito o Cristaldo, né? Ele tá tirando aí todos os jogos, mas acho que ele mantém o Cristaldo e tira o Gustavo Nunes.
Eu acho que daí o Grêmio perde bastante em velocidade, óbvio, né? E aí eu fico um pouco na dúvida de se seria realmente uma boa, mas se ele fizer, daí não é
comigo. Diz que é melhor pra ti, né?
Até pra gente não ser só engenheiro de obra pronta, sem falar depois, né? Eu vou dar a minha opinião por causa disso. Esses três volantes que o Grêmio tem não são bagres que só sabem defender. Os caras sabem chegar na frente. Então tu vai sacrificar um jogador um pouco mais jovem, um pouco que pode te dar um pouco mais de velocidade, enfim, e ainda manter os três volantes, aí eu acho que é se fechar um pouco demais. Na verdade, não é nem se fechar demais,
é perder o escape que tu poderia ter.
Eu acho que daí, acho que daí o Grêmio passa uma mensagem muito clara.
Me corrija se eu estiver errado, mas no Grenal do 3-1, no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, o Renato surpreende botando três zagueiros no Grenal.
Sim.
Foi no Grenal do 3-1, não foi?
Verdade.
Não foi no do 2-1, foi do 3-1. Ele surpreende botando três zagueiros. Foi 3-1 pro Grêmio.
Esses dias, humildemente, eu perguntei pro João, será que o Renato não vem com três zagueiros de novo? E o João disse numa resposta ali, informal, né? Num papo de redação, cara, eu acho que não. Mas, tendo em vista o modus operandi do Renato, né? Que volta e meia no podcast do Grêmio, Luca Pumes, nós chamamos o Renato de camaleão tático. Porque ele monta o Grêmio com três atacantes, com três volantes, com três zagueiros. E ele
nós,
consegue
vírgula,
sempre...
Né?
Uma sequência de bons resultados.
Tu?
Eu chamo
mas
o Renato.
Mas é um ótimo apelido.
Inclusive, contamos pro Renato sobre esse apelido.
Ele gostou, né?
Ele gostou.
Camaleão, tático.
Mas assim,
bom.
Três zagueiros, vocês acham que não?
Eu acho que não.
É, eu não tenho certeza. Eu acho que, por exemplo, o Novo Hamburgo fez linha de cinco e não se deu muito bem. Né? O lateral esquerdo do Novo Hamburgo, Raí, batia muito com o Bustos e abriu um espaço ali que o Inter aproveitou nos gols, né? É, não sei, assim, não botou nenhuma vez três zagueiros esse ano ainda, né? Então, tenho minhas dúvidas, assim, se seria uma alternativa que o Renato considera, assim, acho que não.
No último podcast, nós demos a nossa opinião sobre o time do Grêmio, o que nós faríamos, né? Agora, pensando com a cabeça do Renato, eu já adianto minha resposta, eu fecho com dado, tentando pensar com a cabeça do Renato de que ele vai botar os melhores. Daqui a pouco, Diego Costa, Pavon, Cristaldo, os três volantes e tirar o guri. O Renato fala muito de lapidar o jovem e é um jogo de outra envergadura. Jogo no Beira-Rio contra o Inter, que vem de excelentes números. O Inter que vem, não sei se vem encantando, mas vem jogando muito bem em alguns momentos. Eu penso, conhecendo o modus operandi do Renato, que ele vai tirar o Gustavo Nunes e vai apostar num losango no meio, três volantes, Cristaldo, Pavon e Diego Costa, ou João Pedro Galvão. O que, que tu acha que o Renato vai fazer, João?
É difícil, assim, a gente está projetando, né? Mas eu acho que é possível por dois motivos, Bruno. Eu ainda não, ao menos, eu não sinto essa confiança toda no Nathan Fernandes ainda. Ele está retornando de lesão, claro que teve a semana toda para se preparar, foi um entorce no tornozelo, não foi algo tão grave assim, ele já apareceu no Brasileirão do ano passado. Porém, eu não sinto ainda toda essa confiança para colocar ele num Grenal e dizer, ah, esse guri ele vai colocar o jogo no bolso. E o Gustavo Nunes, a amostra que a gente teve do Gustavo Nunes, ainda é pouca, assim. Ele jogou contra o Ipiranga, que era um time totalmente descaracterizado, um time reserva, com muitos jogadores da base no banco de reservas, e contra um Santa Cruz frágil. É a amostra que teve, ele foi muito bem.
E uns minutinhos contra o São Luís, né?
Ele entrou e deu assistência. A amostra é boa e acredita ele a ter uma sequência, credencia ele, aliás, a ter uma sequência. Porém...
Talvez não no Grenal.
Talvez não no Grenal, né?
Eu acho um pecado, eu acho que ele tá indo muito bem.
Renato vai com dois pontas e um nove?
Eu acho que faz sentido pensar que daqui a pouco ele pode tirar o guri numa questão de lapidar e não botar num clássico, a gente sabe que é diferente. É muito diferente jogar um clássico na casa do rival do que jogar contra o Santa Cruz, o Ipiranga e tudo mais.
Com todo respeito... Santa Cruz, são os dois últimos do campeonato, né?
Exatamente.
Ele brilhou contra os times que hoje cairiam pra segunda divisão.
Ainda deu uma assistência... entrou com personalidade, inclusive salvou a lavoura daquele jogo, porque a gente tava perdendo em casa. Né? Então, eu dou esse crédito pra esse guri, porque pra mim eu vejo muito talento nele. Eu acho que vai nos ajudar demais na temporada. E assim, eu boto na fogueira, entendeu? Boto o guri pra jogar o Grenal. O guri tem... Me parece ter muita personalidade. O Renato falou sobre isso na coletiva, de que passa confiança pra ele, de que não é pra ter medo de errar. Se tu errar, é comigo. Depois eu seguro a bronca. Mas não é pra ter medo de errar. E ele parece ter isso mesmo. Ele é insinuante, ele vai pra cima, ele tem uma velocidade interessantíssima. Finalmente o Renato vai ter pontas de velocidade, né? O que ele pediu tanto na temporada passada. Então eu acho que seria um pecado tirar o guri do Grenal depois de uma sequência tão boa, assim. Pelo que a gente vê, né? O Cristaldo sai em todo jogo. O Renato não morre de amor. De amores pelo Cristaldo ainda. Então, também me leva a pensar que daqui a pouco ele pode sacar o Cristaldo.
E fora que faria sentido, né? Manter dois caras abertos para tentar aproveitar a linha alta do Inter, que avança, a gente sabe, né? Para o campo do adversário. Então, faria sentido, assim. Acho só que fica muito, tipo... Não sei explicar, mas parece meio... Tipo, meio óbvio, assim, demais, sabe? Que, a gente vai tentar contra-atacar com a velocidade dos pontas como se fosse futebol, fosse muito fácil e fosse dar certo naturalmente. E não é tão simples assim, né, de conseguir um contra-veneno ao veneno do Inter e deu, sabe? Tipo, é o contra-veneno óbvio, tentar aproveitar a linha alta nas costas da defesa do Inter. E nem sempre no futebol, óbvio, funciona assim, né? Então, tenho dúvidas por essa coisa também de ser jovem. Aí o Renato sempre dá uma segurada, né? Dá uns dois, três jogos, aí depois segura um pouquinho. Aí, enfim, é mais ou menos por isso, sim. Mas faria sentido todo o Gustavo Nunes permanecer no time e com o Pavon do outro lado, né? Dois caras na velocidade mesmo, sim.
Agora, Luca, já citamos a questão do Rocher e Antony, né? Se o Rocher não tiver condições, vai o Antony. No mais, é um time muito parecido com o Grenal do ano passado. A gente fala aí de algumas estreias do lado do Grêmio, alguns estreantes em clássicos grenais, colocamos dúvida de três volantes, dois pontas, um ponta, um centroavante. O Inter tá escalado. É Maurício retomando a posição como titular, essa é a tendência, e no mais é Arangues, Bruno Henrique, Valência, Alan Patrick e Wanderson.
Então, Bruno, eu acho que esse é um dos fatores que me faz acreditar desde o começo e já ter iniciado o podcast falando que eu vejo o Inter como favorito, porque essa sequência... nos credencia a entender que a gente já tem um molde. E do outro lado, a gente vê algumas dúvidas. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas não são grandes ofertas que, bah, é tudo maravilhoso e lindo. Não, tipo, isso aqui talvez seja melhor do que aquele outro. Vou pesar um pouquinho aqui, porque tal jogador pode não suportar a pressão porque é novo, o outro jogador não está com rendimento tão bom. Enfim, o Inter tem um panorama... geral dentro do, da preparação para esse Grenal, que é mais confortável. Eu vejo assim. Então, junta isso com jogar em casa, com a falta de títulos que o Inter tem, porque o Inter precisa ter gana para isso, e pela primeira vez em bastante tempo, eu vejo que esse time ele tem uma obstinação por vencer.
Tesão.
Então, muitas vezes a gente vê o... Tu gosta?
Ele me desarmou. É, mas é uma boa
É que
palavra.
Ele falou isso olhando na bolotinha do meu olho, tipo, sabe? Malandro olhou na bolota do meu olho e falou...
No grão dos olhos.
Não, é... Ele é forte. Cara, vou...
Derrubou! Estamos ao vivo no podcast, Grenal.
Cara, onde é que eu parei?
Ah,
aonde?
Cara, tá falando do Inter aí, tá, cara.
Não, a obstinação de vencer, né? Se por muitas vezes... essa seca, e aí a gente fala de dois tipos de seca, né? Contando gauchão e não contando gauchão. E não contando gauchão é grande e, já, e contando gauchão também é grande também.
Já é muito grande.
Entendeu? É, até pela questão do recorte regional de que são só dois times que se credenciam todo ano a vencer esse gauchão. Pode ter uma surpresa ali, mas não é a tendência. Então... A gente vê a história do gauchão aí, né? Hegemonia pra cá, hegemonia pra lá. Dificilmente ficam trocando ali ano a ano. Quando encaixa, encaixa aí bastante tempo. E isso incomoda o torcedor, machuca o ego do torcedor. Fere, uhum. Acho que institucionalmente, o clube, inclusive. Mas esse ano, com esse treinador, com estes atletas, eu vejo que isso é um fator que é mais gasolina do que qualquer outra coisa. Não é um veneno, é uma gasolina. E aí, eu sinto que isso também entra em campo nesse momento. Essa vontade, essa obstinação e esse desejo de retomar a cena de vitórias para voltar a ser o Colorado das Glórias e Orgulho do Brasil, como eu gosto de dizer.
Eu ia só perguntar, mas o Luca depois me respondeu, né, que se ele achava que nesse Grenal específico você entrava em campo. Porque eu vejo que, assim, por não ter caráter eliminatório ou decidir a vaga, os dois vão classificar, vai definir ali, ok, quem vai ter a vantagem em uma eventual final, né? Eu não sei se esse peso nesse momento entra, sabe? Tipo, porque é um Grenal da fase de grupos que vale, tem a rivalidade, as camisas, tudo. Um quer sempre ser melhor que o outro, isso obviamente, mas especificamente esse peso do período sem conquistas, eu tenho minhas dúvidas se nesse momento pesa, por ser um Grenal de fase de grupos ali.
Mas eu vou te dizer o porquê que eu acho que sim, tá? Quando a gente tem um treinador como o Eduardo Cudê, que tem um modelo de jogo, um modelo tático, e quer fazer aquilo ali ser reconhecido, porque a gente não pode entrar só... no aspecto de o cara quer ganhar. O cara também tem a pretensão de mostrar que ele entende de futebol. Então, toda vez que ele vai ter um nivelamento, tipo, ó, esse confronto vai nivelar. Ele vai te colocar acima, em outra prateleira, ou abaixo. Isso é muito importante. Se para ele, individualmente, tem essa questão de, ok, meu time tá jogando bem e tal, mas agora eu vou ter um duelo com um treinador que é respeitado, com um rival, eu preciso motivar os meus jogadores. E aí, a motivação dele pode ser essa, mas o que ele vai levar para o jogador é outra coisa. A gente sabe como é que funciona uma preleção do Eduardo Cudê, muito pelo trabalho que se faz, que eu acho muito da hora, não só no mundo colorado, no Inter, mas em outros clubes também, desse trabalho de bastidor, dessa coisa mais minuciosa, que faz a gente sentir um pouco mais lá dentro, sabe? A gente sabe como é que é. Então, ele tem muito respeito, eu acho, pelo caráter guerreiro do Inter. Eu vejo assim. E eu sinto que isso entra em campo com toda certeza.
Nós estamos colocando o provável Inter com o Maurício no meio-campo, né? Maurício ainda não foi titular na temporada por conta do pré-olímpico na Venezuela. Maurício perdeu a pré-temporada e voltou ao Inter num nível físico abaixo, tanto que ficou fora do jogo contra o Novo Hamburgo, e o Inter explicou isso através de um comunicado. Vocês acham que o Cudê pode aprontar alguma coisa diferente para o Grenal? O que seria o diferente? O que ele tem feito? Ener Valencia e Alário juntos.
Acho difícil ele fazer isso. Difícil não, porque ele vem treinando esse time, aparentemente parece ser o esquema preferido dele, né? Jogar com dois centroavantes.
Já preparando a cama para o Borré.
Mas pensando nisso que o Luca falou agora, eu acho que ele iria com um time que já está mais acostumado a jogar junto e principalmente porque do outro lado ele vai ter um primeiro teste de fogo, digamos assim, que é um time a nível de Série A que vai disputar Libertadores, que está montando um elenco à altura de uma para disputar grandes títulos do Brasileirão, Copa do Brasil, enfim. Então acho que, apesar do discurso dos dois técnicos ser um jogo ofensivo, eu acho que a cautela também entra nesse tipo de jogo. O Renato, a gente sabe o estilo do Renato, o jeito que ele gosta que os times deles joguem, mas eu não descarto ele mudar esse esquema, fechar um pouco o time, sair mais em velocidade e garantir o resultado, assim, sabe? Caso, né, consiga vencer, óbvio. Então, por isso que eu vejo um pouco mais de cautela. E no caso do que tu citou do Alário, eu acho que tem toda uma questão de ter ficado muito tempo sem jogar, enfim, acho que um jogo tá mais ritmo, combativo, assim, podia ter sido um risco maior para ele. E é o mesmo exemplo que eu uso para acreditar que o Diego Costa não jogaria, não teria condições para jogar 90 minutos, por longo tempo parado. Acho que para jogar 90 minutos, assim, entrar desde o início, eu acho um pouco mais difícil, a não ser que tenha um planejamento, vai jogar 40, tem condições de jogar 45 minutos. O Renato prefira que o Diego Costa jogue os primeiros 45 do que o segundo tempo, sabe? Então, por esse motivo, eu desenho pelo menos dessa maneira, nesse aspecto do Grenal.
O João falou na questão do Alário num jogo mais de combate. Tu achas que seria bom pro Grêmio o Inter ter a figura do Alário como centroavante, talvez, não sei se facilitaria, é o melhor termo, mas num jogo mais de combate, Kahneman poderia se sobressair em relação ao Alário do que com o Alan Patrick e Valência movimentando o tempo todo mais, Maurício?
Acho que sim, porque o Kahneman normalmente fica com essa missão, né? De
ele
ficar,
gosta, né,
de colar
de pegar
o centroavante
é aquele forte.
Exatamente. Até já tomou muita corneta de rival, inclusive, que a arbitragem não vê e tudo mais, né? O Kahneman normalmente sai muito bem nesse embate direto com o centroavante. Acho que seria, assim, uma boa pro Grêmio se tivesse o fixo. Né? Se o Inter jogasse com o fixo ali na área.
Quem é que falou de arbitragem? Ela me deu o gancho perfeito para anunciar que Anderson Daronco apita o clássico Grenal 4-4-1 sem VAR. Isso gera algum tipo de preocupação para vocês?
Acho que são um grande aspecto.
O VAR, sim. O Daronco, acho que é um árbitro experiente, né? Em Grenais e tudo mais, mas não ter VAR no Grenal me irrita bastante. Me irrita bastante, assim, porque... Putz, é fundamental, faz parte do clássico, a gente sabe que sempre tem polêmica, né? Sempre, dificilmente um clássico passa batido, e a chance de erro é muito grande sem o VAR, né? Então...
Eu acho que, na verdade, que não ter VAR em todo o Campeonato Gaúcho, assim, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho que deveria ter VAR em todos os jogos do Campeonato Gaúcho. Claro que a gente acaba comentando sobre isso pelo Grenal ser um jogo maior, assim, né? Um enfrentamento maior. Uma representatividade maior, mas o VAR tinha que estar durante todo o campeonato.
Fica feio se... Né? Desculpa.
Não, tô com
feio. Acho que fica feio, né? Se não tem nos outros jogos, mas o Grenal é...
Também.
Mas então teve em outros anos, assim, mas também... E a gente aprovou, concordou, porque... Ok, depois que veio o VAR, acho que tem que ter o máximo de vezes possível, né? Só que, botar o VAR só num jogo da... Só no Grenal da fase de grupo.
Mas aí sabe o que... Vamos lá, uma ideia, assim, que a federação poderia fazer. Colocar como uma agenda optativa nos jogos. Tipo, o clube arca. Porque, na minha concepção, justamente para abrir essa brecha para quando o Inter e Grêmio forem se enfrentar,
porque em tese agora Novo Hamburgo e São Luís, se eles quiserem um jogo hipotético botar,
os clubes do interior saem perdendo, né? Porque tem menos recursos para bancar um VAR.
Esse cenário é o pior. Ou tem ou não tem.
Eu acho que
Mas é que daí a gente. Eu acho que a gente, vivendo a era que a gente já tá vivendo, a gente jogar um Grenal sem VAR é quase como se a gente estivesse jogando um Grenal em outra época. Acho que
precisa dar essa sensação.
Preservar a memória do clássico da maneira que é. Porque erros de arbitragem, a gente sempre vai contestar, mas a linha do VAR traçou não sei o quê. Mas a gente precisa ser justo com o VAR. Ele minimizou os erros. Ainda se erra mesmo com o VAR. Beleza, mas se erra menos, ponto. Sabe? Então, na minha concepção...
Diminuiu danos.
Eu não estou dizendo que aí o Inter e o Grêmio vão pagar a VAR para todos os jogos, mas se a gente abre uma brecha, pelo menos para não ficar feio esse modelo único, vamos lá, que toda vez que os times acordarem que sim, eles arcam com aquilo.
Eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas qualquer bola na área que supostamente bate na mão de alguém vai ser gritaria.
É complicado.
Sem qualquer dúvida. Combate, daqui a pouco envolvendo até o Kahneman, que é famoso no cartório por conta desses embates, desse combate, vai ter gritaria. Daqui a pouco um cara cai na área, vai ter gritaria. Vai... Cara, isso aí...
É, foi por isso que botaram o Daronco também, eu acho, né?
É, acho assim... que sim. Sim.
Não sei o se rebotaram, entre aspas, ou o sorteio, é realmente desconhecimento meu, mas é,
não,
o nome dele...
Se eu não me engano, ele foi escolhido.
Foi escalado, né?
É, o Leandro Voaden, que é o presidente da Comissão de Arbitragem do Rio Grande do Sul, disse que colocaria um árbitro de primeira linha.
Uhum.
Então, ele escolheu o Anderson Daronco, que eu acho que é o cara cascudo pra esse momento. Mas é assim, isso, qualquer coisa que acontecer no jogo,
claro,
vai ter gritaria.
Vai ter reclamação, vai ter bolo. Mas assim, geralmente com o VAR tem também agora,
tem.
Né? Então... Não o impedimento, aquele lance que é... Mas, em geral,
mas o VAR ainda dá um...
Mas dá um atenuado, ok?
É, conforto, assim, né? Ah, o lance pelo menos será revisado. Muito bem, Ketany Rodrigues, quem será o homem Grenal pelo lado do Grêmio?
Reinaldo?
na bucha.
Boa.
Reinaldo, então, pênalti.
Eu sabia.
Ela, na bolotinha do teu olho. Ela
na
olhou
bolotinha
do meu olho.
Eu sabia que
Reinaldo,
ter...
explique.
Eu argumente. Sabia que ia ter a surpresa.
Mas pro bem ou pro mal?
Pro bem.
Tem que perguntar, né?
Eu normalmente, eu tenho feito bastante críticas ao Reinaldo. Eu acho que ele terminou o ano passado muito mal, né? A gente falou bastante sobre isso nos podcasts, mas é uma questão que eu simplesmente sonhei. Eu sonhei que o Reinaldo vai fazer o gol do Grenal. Então, tô apostando nesse sonho, tô apostando na capacidade do Reinaldo daqui a pouco fazer um gol e mostrar certinho o joinha pra câmera.
Luca Pumes, quem será o homem Grenal?
Alan Patrick.
Que, aliás, se marcar gol, chegará a 4 gols em clássicos grenais e empatará com Fernandão, o Fabiano, Christian, entre outros grandes homens que já vestiram a camisa vermelha no clássico Grenal.
Belo dado, Moura.
Belo dado, Moura.
Informação de Tomás Ramos, né?
É, um abraço pra ele, né?
Ficamos quase 50 minutos sem citar o Tomás.
Em Shangri-La.
Né? Espero que ele esteja, né? Se ele é nosso amigo de verdade, né?
Com certeza.
Tem. Já foi pra praia ontem, já.
Mas enfim, não tive um sonho, né? Não tive a oportunidade de sonhar com o Lampatec essa semana. Infelizmente, não fui agraciado com isso, como é que foi com o Reinaldo. Mas... assim, hoje o Inter nos dá um recheio muito legal ali no meio de campo, que todos os jogadores dali, como a gente já falou, podem tirar uma bola improvável, um passe de muitos metros, uma cavadinha por cima dos zagueiros para o Valencia entrar e fazer o gol. Mas o Alan Patrick, ele domina muito essas ações. O Arangues, ele tem uma capacidade muito grande de jogar, parece que em qualquer área do campo, assim, ele...
É o todo campista, como dizem os modernos.
Porque o Arangues, ele tem uma questão muito incrível, na minha concepção, que eu vi em poucos jogadores com a camisa do Inter, pelo menos, é que toda vez que ele consegue pegar a bola, por mais apertado que ele esteja, ele sabe o que fazer. Ele encontra um lado para sair e para jogar, seja tentar um lançamento longo, ou recuar a partida, ou tentar, enfim, uma bola em profundidade, eu fico realmente impressionado. Então, poderia ser Charles Arangues a minha resposta, poderia ser Ener Valencia, que vai receber uma bola de Alan Patrick em algum momento. Isso vai acontecer.
Poderia ser Wanderson.
Poderia ser. Então,
esse é o repertório, esse é o cuidado que a Keck citou há pouco, né? Esse repertório ofensivo, porque daqui a pouco pode o Bruno Henrique pisar na área e decidir, o Wanderson pode driblar e decidir, o Valencia pode tirar um coelho da cartola, o Alan Patrick, o Arangues, o Bustos, que é quase um ponta.
Só tirando a questão do sonho, falando sem o sonho, eu acho que o Pavon pode ser esse cara também.
João, o homem Grenal.
Eu iria nesse que acabou de citar. Acho que vai nascer um novo xodó da torcida gremista. Acho que o Pavon tem essa chance de ser o homem Grenal. Eu acho que muito pelo que vocês citaram já da falha... Talvez a falha não, mas onde pode ser o erro do Inter, uhum, defensivamente. A fraqueza do Inter... com alguém que chegou muito bem, acho que está muito bem ambientado também, e que pode fazer a diferença nesse Grenal.
Para mim, o que acontece com o René, eu cantei essa bola para o Luca Pumes há 150 podcasts atrás, que quando o Inter estava um time médio, o René sobressaía porque ele fazia o feijão com arroz. Agora que o time do Inter tem mais qualidade, o René ficou para trás. Então o Inter tem uma dificuldade na lateral esquerda. Dado Moura, quem será o homem Grenal?
Acredito que Ener Valencia.
E Ener Valencia, pra mim, também será o homem Grenal.
Deus abençoe.
Essa é a minha aposta. Pra mim, é o melhor jogador do Clássico Grenal, Enner Valencia. Falamos um pouco sobre isso.
Tu tá falando de momento, bola no corpo.
Momento, bola no corpo, hoje é o Enner Valencia. Claro que tendo o Diego Costa 100%, dá uma equilibrada legal. Porque o Diego Costa do Atlético de Madrid, o Diego Costa do auge no Chelsea, é um jogador... Pô, de Copa do Mundo, de seleção de Espanha, né?
É, a gente tem que ver qual o Diego Costa que o Grêmio contratou. Né? Porque nas duas últimas temporadas foi...
É, incógnita, né?
Foi complicado, né? Eu não acho que ele tenha sido ido tão mal no Botafogo, se for pegar minutagem e tudo mais, né? Ele era a reserva do Tiquinho. Mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao Diego Costa. Eu acho que é uma ótima contratação pelo nome, pela grandeza do jogador, pelo currículo que tem, pela história e tudo mais, mas daquilo que o torcedor esperava e que foi vendido ao torcedor, ele veio como, para mim, foi um pouco frustrante na questão do anúncio. Agora, se for o Diego Costa das antigas, putz, me serve demais. E eu apostaria também como um possível homem Grenal, até porque é um cara vibrante, é um cara que gosta do embate também, gosto das características louquinhas que o Grêmio tá colocando dentro de campo.
Ele parece que combina, assim, né, com o estilo do Grêmio, assim, né. O Diego Costa tem algo diferente agora nessa passagem do Grêmio das anteriores, que se a gente pegar quando ele chegou no Botafogo, ou quando ele chegou no Atlético Mineiro, ou até no Wolverhampton, ele chegou em meio de temporada, né, ele não pegou desde o início de temporada um trabalho, assim, desde o início com a comissão técnica. Claro que ele já chegou em meio ao Campeonato Gaúcho, mas ele chega ainda em início de temporada, e isso foi algo que, inclusive, ele falou durante a apresentação, que é algo que faz acreditar que dessa vez ele possa, enfim, desfilar, digamos assim, o melhor futebol dele. Acho que é o que faz acreditar. Lembrando que, assim, o Diego Costa não é um cara que vai chegar aqui e fazer 30 gols na temporada. Dificilmente ele é esse cara. E até tem um corte de um podcast, agora não vou lembrar o nome, que o Felipe Luiz fala que eles jogaram juntos no Atlético de Madrid, e o Felipe Luiz fala que o Diego Costa ele poderia ter muito mais gol na carreira se ele fosse um pouco mais egoísta, só que ele joga tanto pro grupo que muitas vezes ele preferia dar uma assistência para um companheiro do que ele tentar fazer o gol. Então ele é um cara que briga muito, ele vai brigar muito com o zagueiro adversário, ele vai jogar muito pro time, ele pode aumentar a média de gols do time, talvez ele não seja o maior artilheiro, mas ele vai, talvez, aumentar a média de gols da equipe do Grêmio. Eu acho que essa é a questão.
Estão gostando dele nos bastidores, né?
Exato, exatamente. E assim, no Atlético Mineiro ele saiu de lá com uma fama de que ele não era muito bom pro grupo e tudo mais. Ele falou rapidamente, ele não quis entrar muito em detalhes, mas ele falou sobre isso, que foi um problema pessoal que ele teve com uma outra pessoa que trabalhava no Atlético Mineiro naquela época.
Não citou nomes, né?
Não citou nomes. Só que os relatos que a gente tem agora da chegada do Grêmio, inclusive tem viralizado alguns vídeos dele nos bastidores do Grêmio, é que ele realmente é muito engraçado, ele realmente tem conquistado todo mundo, e não só os jogadores, mas os funcionários do clube. Ele conversa com todo mundo, a gente vê quando ele entra no gramado lá do CT Luiz Carvalho, tem a comissão muitas vezes chama um grupo de, sei lá, jogadores do time sub-17, ele passa ali, cumprimenta todo mundo, ele brinca com todo mundo. O relato que a gente tem de bastidor nesse início, pelo menos, é que o Diego Costa é uma pessoa muito querida, apesar de ter chegado há pouco tempo, ele é uma pessoa muito querida nos bastidores do clube.
Não, pro samba é ele, então.
Pro samba é ele.
Pro churrasco do fim de semana.
Cuidado, que no Grenal tu pode ter uma visão diferente dele.
Só uma pergunta.
Cuidado, Luca.
Toca o banjo, o samba é lâmpada.
O Diego Costa é bom pelo alto, tem até alguns problemas no jogo aéreo.
Não,
cuidado.
Não discutimos sobre isso.
Mas é isso, o relato do João é muito legal, né? Que o Diego Costa chegou, o Grêmio tá contratando um cara aí atrasado, não joga há 2 anos, e ruim de grupo. Bom, essa história do ruim de grupo
essa
já foi desmentida.
Essa também. Aí já foi, exatamente.
Ele tem uma veia meio quinta série, né?
Muito.
Meio de Sapori.
o Luca Pumi fez uma piada interna que não vale a pena explicar. Mas vamos lá. Grenal, todos os ingressos vendidos, setor visitante também, expectativa de 48 mil torcedores. Do novo Beira-Rio, Kek, Luca, Dado, João, torcedores, do clássico 402 em diante, é o novo Beira-Rio reformado para a Copa do Mundo. 18 clássicos, o maior público até agora é 45 mil e alguns quebrados. Então é provável que no clássico deste domingo a gente tenha o maior público em um clássico Grenal do remodelado estádio Beira-Rio. E estas informações estarão na nossa programação Grenal em ge.globo. Muito bem, eu preparei algo aqui novo preparei algo aqui inédito. Pela primeira vez, vocês vão testemunhar algo que é fenomenal. Nós vamos para o mano a mano Grenal. Nós vamos fazer o novidade mano a mano Grenal, que é uma novidade, nunca ninguém fez em lugar nenhum. Então tá, eu tenho aqui um provável Grêmio, então para não dar briga lá na frente, eu coloquei no 4-3-3 com Gustavo Nunes, tá? E com Cristaldo no meio. Eu não coloquei o terceiro volante. O que é para equilibrar com Arangues, Bruno Henrique, Wanderson, Maurício, os caras dos lados, assim? A gente pode colocar os pormenores na hora, tá? Vamos lá, então. Marquezinho ou Anthony?
Marquezinho.
Se fosse Rocher?
Rocher.
Então, deixa eu pegar aqui meu bloquinho. Vou colocar aqui um certinho no Marquezinho. João Pedro ou Bustos?
Bustos.
João Pedro.
Bustos.
Asterisco no Bustos. Essa aqui vai abalar. É que essa aqui é difícil, né? Porque a gente pode pegar momento ou histórico. Jeromel ou Vitão?
Jeromel.
Difícil. O Jeromel de 2024 tá difícil. Mas é difícil não se apegar ao histórico, né? Vitão. Sou 100%,
dito isso,
sou 100% contraditório. Eu voto no momento, Vitão.
Que dado resolva, Vitão.
Jeromel.
Asterisco no Jeromel aqui. Kahneman ou... Vamos deixar essa bomba pro João agora. Kahneman ou Mercado?
Mercado.
Kahneman.
Mercado aqui. Essa é boa. Vou começar pelo Luca. Reinaldo ou René?
Reinaldo,
homem Grenal.
João?
Reinaldo.
Dado?
René.
Reinaldo. Então, Reinaldo. Do meio pra frente vai ser complicado. Vilhaçante ou Arangues?
É o problema, porque pra mim jogaria os dois, né? Mas tudo bem, eu entendo a lógica e eu botar o Arangues.
Por favor, me respeita. Deixa eu puxar por ele. Por ele que não tá aqui.
Charles, como diria o Tomás. É, eu voto no Arangues. O Vilhaçante é um excelente jogador, mas...
O Vilhaçante.
Não entendi. O bola não, de não prata entendi. Do Campeonato Brasileiro do ano passado. Só um pouquinho, Vilhaçante.
É, eu não vejo essa unanimidade
onde
toda, não.
Onde é que
não.
Tava o Arangues no ano
eu
passado?
Acho que o Vilhaçante...
Então jogava vôlei?
Sendo craque, que sempre foi.
Jogava vôlei, então, o Arangues. Porque,
é, não, né?
No futebol não foi bom.
Eu vejo o Vilhaçante, acho que em vários aspectos hoje, talvez... Melhor que o Arangues. Bloco aqui.
Ficou estupefato.
PP ou Bruno Henrique?
PP.
Bruno Henrique.
Ah, caiu no meu colo esse foguete aqui. Cara, eu vou no PP. Por curiosidade, com os volantes à disposição, qual seria a tua dupla?
Minha dupla seria a Vilhaçante e Arangues.
Luca? Só por curiosidade, não vai mudar nada na nossa seleção. Vilhaçante e Arangues, eu fecho com vocês.
Eu também.
PP e Vilhaçante.
Eu colocaria o Vilhaçante 5 e o Arangues de 8. Seria... Como
ela
eu montaria
quer me enlouquecer hoje, Bruno. Ela quer me enlouquecer.
Semana Grenal, eu vou postar óbvio nos meus jogadores.
Todos. É disso que eu gosto. Quero ver mais embate aqui.
Cristaldo ou Alan Patrick.
Cristaldo.
Tu votou em algum do Inter até agora?
Claro que não, né, Bruno?
Eu voto no Alan Patrick. Bom, não precisa votar.
Evidentemente, Alan Patrick.
Dado?
A Lampa também.
Eu acho que é até ofensivo comparar.
Pavon ou Maurício?
Pavon.
Aí é duro.
Eu prefiro o Pavon. Assim, claro, o Pavon tem 45 minutos de Grêmio, né? Óbvio que eu tô pegando o Pavon do Boca, do Atlético Mineiro, pra fazer essa análise,
e um pouco,
né?
Características, né? Botar o cara na ponta direita, mais atacante e tal. Eu acho que eu voto no Pavon também.
Eu fico com o Maurício.
Todo Pavon.
Votou? Pavon.
Falei que ele ia ser o homem Grenal, se eu não coloco o Pavon...
É contraditório. Wanderson ou Gustavo Nunes, ou Nathan Fernandes, ou Duqueiroz? Podemos abrir essa margem aqui pra as possibilidades táticas.
Juntos três... Vou botar, o Grêmio pode entrar em campo com 14. Daí.
Essa aqui é muito Wanderson. Pra mim, essa aqui é muito Wanderson.
É, o Wanderson também.
Qualquer um dos três.
João?
Eu, Wanderson.
E se fosse Soteldo?
Continua sendo Wanderson.
Eu continuo no Wanderson. O que tu acha, Dado? Se fosse Wanderson e Soteldo?
Tenho dúvidas. É, acho que eu continuaria votando no Wanderson, mas seria muito mais parecido.
A questão é que o Grêmio não tem... Nós nem falamos sobre isso, porque o Soteldo já tá um pouquinho
fora mais tempo.
Uhum. É, o Soteldo é só pra abril, né?
É, o Grêmio não tem o seu jogador desequilibrante pro Clássico Grenal, né? E o Soteldo faz muita falta, embora a boa amostra do Gustavo Nunes.
É, pra preencher esse lugar de xodó, acho que o Pavon também foi muito bem, né?
Diego Costa / João Pedro Galvão e Ener Valência. O Luca Pumes tá num salto alto, né?
Não,
é assim, é disso que eu gosto. É disso que eu gosto.
Eu tô curioso.
É disso que eu gosto.
Não, eu tô curioso pra saber o palpite dele.
Ah, só um pouquinho. A gente vai jogar contra o Real Madrid no domingo.
Não, é. Eu acho que nem precisa ter o Grenal, né?
Desculpa, mas eu vou ter o jogador do teu time.
Eu vou votar agora. Agora eu vou votar.
Vai votar no Valência.
Vou votar no Valência.
Bom, você quer que votou no Valência?
É unanimidade.
Valência, Valência.
Tá. O futebol é um esporte coletivo.
O que, mas, ó, olha, conjunto, mas
elas podem gerar alguma coisa maior, mano. Mano a mano.
Eu vou te falar que esse voto da Keck talvez não seja tanto pelo Valência, mas pelo JP Galvão.
Pelo JP Galvão.
É um voto de protesto, sem dúvida.
Que eleição de 2018,
galera. É, tipo isso.
E mesmo que fosse o Diego Costa, seria um voto de protesto, porque eu sei que a Keck criticou a direção do Grêmio pela demora na contratação.
Pela demora, porque eu vou jogar. Eu corro risco de jogar um Grenal
com
o JP Galvão, porque a direção trouxe o Diego Costa há duas semanas, sendo que ele estava disponível desde dezembro.
Esse é o ponto, ele estava livre desde dezembro.
Só um pouquinho,
mas eu vou trazer uma estatística nesse podcast. JP Galvão tem o mesmo número de gols que Ener Valencia.
Informação.
É informação.
Informação muito boa essa informação. Só que, aliás, nos números, eu acho que é isso.
André Henrique tem 3 e o Wanderson também tem 3.
Informação. Pega ele pra ti.
Pega pra ti, então. Pega pra ti. Pega pra ti.
Adota.
Cara, tá 6-5 pro Inter, tá? Marquezinho, Bustos, Jeromel, Mercado e Reinaldo, Arangues, Pepe, Alan Patrick, Pavon, Wanderson e Ener Valencia. Dado Moura, Renato ou Cudê?
Hein?
Renato. Ah, o Tchatista aqui não vai votar no Renato,
a pergunta,
né?
A pergunta só seria outro nome se fosse Tchatio Cudê ou seu Josué. Porque eu abraçado com ele. Eduardo Cudê.
Renato.
Alguém que entende de tática,
Renato,
por favor.
Renato Portaluppi.
Tem um dos jogadores que entende de tática apenas.
Cara, eu
a gente chama o Renato de camaleão tático, eu tenho que ouvir isso.
Não, não tem uma identidade.
Não, eu no Cudê não tem título.
O Renato que ele adaptou o time dele durante todo o ano passado, foi vice do Brasileirão.
Exatamente.
Voltando da
não,
uma...
tem,
com o Soares carregando o time, se não fosse ele...
Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tanto. Tem Recopa, tem Gauchão, tem Grenal pra caramba.
Não, o histórico é dele.
Só um pouquinho.
O histórico é dele,
me respeita.
Renato.
Ainda assim, Eduardo Cudê.
Então fechou 4-1 pro Renato, né? Cara, aconteceu algo que eu não queria.
Empatou.
Parece que o nosso podcast foi combinado pra ficar no muro. Deu 6-6.
Cara, mas olha, vou te dizer...
Vocês votando no Reinaldo.
Que equilíbrio, porque de tudo que eu tô vendo, era caixa point, 9-2.
Fazendo a minha culpa em relação a, talvez, mano a manos de outros lugares. Mas a gente tava... O Anthony, que eu vi mais o Rocher.
É. Se fosse Rocher, seria o Rocher, seria 7-5 pro Inter. Assim... A Keck vai votar em todos os jogadores do Grêmio, ela já disse isso, mas, por exemplo, tem algumas posições discrepantes. Bustos e JP, João Pedro, pra mim é discrepante. Alan Patrick e Cristaldo, por mais que o Cristaldo seja um bom jogador, hoje é discrepante. O Wanderson é discrepante. O Valência é discrepante contra um Diego Costa que a gente não sabe qual nível apresentará no Grêmio. Mas tem outras posições que são equilibradas.
Mas o meio-campo
assim,
do Grêmio
PP,
sabe jogar.
Henrique,
meio-campo do Grêmio sabe jogar.
O Villasante com Arangues, embora o Luca tenha... Usar o do salto 15 aqui pra elogiar o Arangues.
Não, o Arangues merece. Isso aqui foi pro Tomás Ramos.
É.
Essa é pro Tomás Ramos.
Plataforma pro Tomás.
Pelo Tomás.
Agora, temos mais 5 minutinhos de podcast. Tu tem sentido um ar de oba-oba muito pesado do lado
eu
de lá, Keck?
Eu tô sentindo um ar de oba-oba maravilhoso.
Um nariz empinado, tá
maravilhoso,
sentindo?
Maravilhoso, não. Eu tô sentindo muito. E eu vou te dizer, eu adoro esse clima. Eu adoro esse clima. Eu prefiro quando o Grêmio não é o favorito. Né? Porque eu vou te dar o exemplo do ano passado. O ano passado o Inter foi eliminado da Libertadores e na mesma semana tinha um Grenal e eu tava assim, ó, a gente vai chutar cachorro morto. Era esse o meu pensamento ano passado. E a gente foi extremamente... A gente tomou um rodeão no Grenal passado. E eu gosto quando o clima é esse, quando a gente vai ainda mais na casa do adversário, que o clima é do oba-oba, o Grêmio normalmente apronta e eu confio muito em Renato Portaluppi para isso.
Tem oba-oba do lado do Inter, Luca Pumes. Agora, brincadeiras à parte ali da questão do Arangues, do salto que eu brinquei contigo, mas tu enxergas um oba-oba do lado vermelho?
Não, eu acho que a gente não pode ter síndrome de vira-lata. Assim, ó, sendo bem sincero.
Boas frases.
Todas as vezes que o Grenal é equilibrado e a gente tem repertório aqui pra falar no podcast, são quase 300 já, ou todas as partidas, a gente sempre trata. Não, o jogo é jogado, não adianta. E o Inter pode perder esse jogo. Mas eu não posso, por causa da minha vontade de não ter uma aspa depois tirada pra dizer, olha lá, falou que era favorito e aconteceu isso, eu não posso contradizer o que eu realmente tô vendo em relação a futebol. O time do Inter tem muitas discrepâncias. E assim, ó, deu deu equilibrado ali no final, mas como tu mesmo disse, colocando algumas posições um para um, é muito distante um para o outro. O Bustos tem feito um começo de temporada muito, muito, muito bom. Mas eu mesmo também já te falei, em outro contexto, em outro momento no podcast quando era só GE Inter, né? Não é esse híbrido aqui que eu achei muito legal também.
O crossover.
A edição especial.
Não há dúvida.
Que o Bustos ele foi pouco exigido na parte defensiva. E a gente já sabe que o Bustos ofensivamente é um bom lateral. O Bustos ele tá bem agora, mas isso não é nada novo sob o sol. O Bustos ele teve uma fase que ele diminuiu um pouco a intensidade dele na parte ofensiva. A gente precisava que ele tivesse um pouco melhor ali. Mas ele sempre foi um lateral com características ofensivas. E essa talvez seja a primeira vez que o Bustos seja exigido defensivamente com qualidade no Campeonato Gaúcho. Isso pode acontecer. E aí isso não diz só sobre o Inter ter dificuldades no lado esquerdo de marcação por causa do René, mas também no Bustos não ser um jogador que tem características defensivas. E aí também seria importante o Alário sair da equipe também por isso, para que o Maurício consiga cobrir as costas do Bustos, porque ele cumpre essa função tática muito bem. Então, assim, ó, o Inter não ganhou esse Grenal, mas o Inter se credencia a ganhar. E se eu disser que não, eu vou estar indo contra o que eu acredito.
Para fechar o podcast, antes do nosso palpitão, nós estamos ali que, nas entrelinhas, que de todos os Grenais de 2024, este talvez seja o que vale a menos. Mas ele vale coisas importantes. Além do ambiente que pode afetar o lado perdedor, daqui a pouco uma eventual goleada do lado de lá ou do lado de cá. Enfim, isso tudo está no pacote Grenal, né? Mas tem a questão da classificação. O último título do Inter na casa do Grêmio foi em 2011. Falcão versus Renato. O último título do Grêmio no Beira-Rio, no Gauchão, 2006. Pedro Júnior. Então, assim, o fator local ele é muito importante.
Gol de nuca, né?
Gol de nuca.
Inesquecível.
Então, assim, o Grêmio ganhou do Inter na Arena recentemente. Assim, pega 2017, o Novo Hamburgo, que não jogou em Novo Hamburgo, jogou no Centenário, mas tinha o fator local. Venceu o Inter na final em 2017. Então, assim, esse Grenal vale mais por questões de tabela, né? E também por questões de ambiente. Então, ele tem um certo peso, porque o fator local nós sabemos que faz muita diferença nessa hora.
Eu acho que isso conta muito na questão de decidir título. Porque muito recentemente eu não tenho medo de nenhum de jogar no Beira-Rio. Com o histórico recente do Grêmio lá. Eu acho que para decisão de título, sim. Mas o Grêmio, nos últimos anos, aprontou demais no Beira-Rio.
Aprontou.
Demais. Eu tô falando de um 3-0, inclusive, dentro do Beira-Rio, que podia ser mais.
Nós votamos como o pior Grêmio do século XXI.
Exatamente, com o Grêmio na Série B. Então,
mas
acho que
do Medina também.
Esse histórico ele pode valer no contexto de título, mas um clássico qualquer, não qualquer, porque clássico nunca é um jogo qualquer, mas eu acho que não entra nessa questão.
Se a gente for fazer um exercício assim, talvez a derrota, não é prejudica a palavra, mas ela talvez traz uma, entre aspas, crise maior para o Inter do que para o Grêmio.
Uma insegurança, talvez.
Uma insegurança maior para o Inter do que para o Grêmio. O Grêmio ainda é um time que chegou reforços agora há pouco, está em formação ainda. O Inter já é um time que vem há mais tempo pronto, tem um investimento até maior, se a gente for contar.
Bom, o Fernando acabou de desembarcar em Porto Alegre.
Exatamente.
Uma grande contratação.
Então, talvez, traz uma desconfiança maior para o Inter, uma derrota, do que para o Grêmio, ainda mais por ser em casa, assim.
E
além de tudo, desculpa, Bruno, te interromper, mas o presidente do Inter já falou que quer ganhar o gauchão, assim, sabe? Então, eu acho que, talvez, se a gente for medir, assim, a derrota é pior para quem? Talvez para o Inter.
Talvez para o Inter. Para a gente fechar assim, o podcast agora, vocês concordam com essa leitura do João? Talvez uma derrota impacte mais no ambiente vermelho do que no ambiente azul?
Eu acho que sim, e também pelo que vem depois, né? O Inter tem Copa do Brasil.
Tem o Asa de Arapiraca.
Ok, em tese um adversário mais simples de ser superado, mas enfim, perde o Grenal antes desse jogo eliminatório, cria, sei lá, uma coisinha. E o Grêmio tem uma Recopa Gaúcha, que não é exatamente um adversário também muito difícil, não é um... Por exemplo, se o Grêmio perde a Recopa Gaúcha, talvez fosse pesado. Mas é pior o Inter cair fora da Copa do Brasil, assim, pela consequência para a temporada.
Porque tá,
né?
Muito badalado.
Exato.
Pode ser
talvez o Grêmio nem leve os titulares para uma Recopa Gaúcha, vai saber, assim. Então,
Concorda, Luca?
Eu concordo, e acho que também um pouco dessa leitura que eu faço e faço questão de reforçar do favoritismo do Inter também é cobrança. Não é só confiança. É cobrança, porque isso tudo precisa refletir lá dentro de campo. E se o Inter vai conseguir levar tudo isso para dentro de campo, isso já é outra coisa. E eu acredito que possa acontecer. Por todo esse aspecto psicológico, por jogadores que têm a ver com essa característica do treinador e que já entenderam um pouco também desse modelo tático, além da parte psicológica. Então, é confiança, mas é cobrança também. O Inter precisa vencer esse jogo, o Inter tem o caminho e ele precisa confirmar dentro de campo.
Agora é a hora da pomada, como diria o poeta. Hora da onça beber água. Dado Moura, teu palpite pro clássico Grenal 4-4-1.
Eu ia dizer empate, mas eu lembrei que o homem que eu disse que o homem Grenal vai ser o Ener Valencia. Então eu vou botar 2-1 Inter.
Tô anotando aqui, 2-1 Inter, Dado Moura. João.
Vai ser 2-2. Vai ser 2-2.
Já 300 dias já.
Mas e o Pavon vai ser um homem Grenal, porque o Inter vai abrir 2-0 e o Pavon vai empatar 2 gols dele.
Eu vou fechar com os dois aqui. Eu vou 3-1 pro Inter.
Ah, tu sabia que eu ia nessa, né? Eu vou replicar o teu palpite. É o não, que eu acredito.
Ué, Luca, mas tu falou que...
Não, mas ué. Internacional 3, Grêmio 1 é um grande resultado.
Não, pensei que ia ser um placar mais elástico.
Tu vai realmente repetir o placar, cara?
Vamos.
Tu vai dividir, então, se ganha.
Ele sempre bota dele por último. Aí ele sentiu o cutuco que eu ia nesse 3-1, ele veio antes.
Não, eu ia deixar os torcedores aqui fecharem o podcast com chave de ouro, né? Lembrando que o Tomás já deu o palpite dele no último podcast, né? O nosso querido Tomás Ramos, ele colocou 2-1 pro Inter.
Foi o mesmo do Dado?
Mesmo do Dado. É, mas o Tomás não tá aqui pra se defender agora,
né? É, eu roubei.
1-0 Grêmio.
1-0 Grêmio. Então aqui, ó, temos...
Não vai sair ilesa de lá. Não vai sair ilesa de lá.
1-0 Grêmio. Gol do Reinaldo.
Quatro vitórias do Inter, um empate e uma vitória do Grêmio.
Reinaldo de pênalti, hein, Kaique?
Olha.
Pode ser, pode ser.
É possível, é possível. Esqueci de alguma coisa? Eras isso? Fechamos? Ponto final? Já era?
Era o Wilson.
Agora é com os caras dentro de campo. Mais um tempinho até lá, na verdade, né?
Nossa parte tá feita.
Nossa parte tá feita. Não tá completa ainda, né? Nós estamos chegando lá. Valeu, Joãozito.
Valeu, Bruno. Um prazer estar nesse podcast, esse crossover aí, né?
Porra. Vem aí mais episódios nesse formato.
Eu apoio mais vezes, O
Luca falou 300 episódios, né? Estamos aqui no... Esse é o episódio 286 do Inter e o 276 do Grêmio.
O Grêmio vai alcançar agora.
Vai alcançar com a Libertadores, vai alcançar.
Exatamente.
Valeu, Kaki.
Valeu, gurizada. Grande prazer estar com vocês aqui e dale Grêmio.
Puma, obrigado. Isso aí, nos vemos daqui a pouco nas quadras porto-alegrenses.
É isso aí, jogaremos juntos, eu acredito. Porra. Já saiu o bid lá?
Já saiu o bid, tamo junto.
Alguém mais vai pra partida?
Não, o Dado Moura é mascarado.
Então, um prazer estar com os amigos, companheiros de sofá. Bruno, a gente se vê mais tarde. Vamos pra cima, Colorado, temos uma vitória a confirmar, temos uma liderança a confirmar e a...
Um político,
o mata-mata vai... O mata-mata
falando, olhando pra câmera.
O candidato à presidência aqui falando, né?
Um deputado, como disse Tomás.
Obrigado pela audiência. Dadinho, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Muito bem na fogueira, hein? Parabéns.
Obrigado.
Muito bom, retorno de Eduardo Moura.
Valeu aí pelo podcast com os amigos. Sempre bom. Não caiu na fogueira, mas a gente se queima um pouquinho, mas tá bom, tudo certo.
Tá tudo certo. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Podcast do GE.globo aqui encerrado. Voltamos depois do clássico Grenal, né? Vai ser uma loucura. Domingo, 18 horas no Beira-Rio. Tchau.